com o Asilo São Vicente de Paulo, localizado em Criciúma, que precisa de doações. E a gente vai falar o porquê dessa necessidade com a representante do Asilo São Vicente de Paulo, assistente social, Maria Scott. Seja bem-vinda, obrigado por nos atender, bom dia.
Bom dia, é uma alegria estar podendo falar com vocês, a todos os seus ouvintes, para a gente poder falar um pouquinho da nossa instituição, falar um pouco de solidariedade, das nossas necessidades.
Uhum. Até o Asilo São Vicente de Paulo é conhecido já em Criciúma, nas redondezas aqui também, mas algumas pessoas que ainda não sabem, até para a gente dar esse primeiro passo aqui para a conversa, do que se trata? O Asilo São Vicente já atua há quanto tempo? Para as pessoas entenderem, até para poderem contribuir.
Sim, o Asilo São Vicente de Paulo de Criciúma é uma instituição não governamental de assistência social, e ela existe desde 1960. Ela realiza um trabalho de acolhimento à pessoa idosa. Então, assim, ó, nós atendemos aquele idoso que vive em situação de vulnerabilidade social, ou seja, aquele idoso que reside sozinho, que não tem filhos, aquele idoso que é divorciado, que os filhos não têm condições de cuidar, aquele idoso assim que ele procura uma opção para poder conviver com pessoas da idade dele, porque com o tempo, com a idade, eles vão ficando viúvos, vão ficando sozinhos, os filhos trabalham, muitas vezes não têm filhos, e eles acabam ficando sozinhos, vivendo na solidão, e eles entram em depressão. Então, são todos esses idosos, assim, que têm alguma fragilidade e que precisa de atendimento das necessidades deles. Então, hoje, a gente está, assim, com 70 idosos, que é a capacidade da nossa casa. O São Vicente de Paulo, assim, é único na região, né, que é de assistência, que não é particular, né? Uhum. E nós temos 50 funcionários. Então, assim, ó, para a parte toda de estrutura, de reforma, de adequação, nós buscamos recursos com as empresas, através da lei de incentivo fiscal. Mas o que nós precisamos e que é caro hoje é o custo. O custo de um idoso numa instituição acaba se tornando bem caro, porque tu tem que ter toda uma equipe especializada, funciona 24 horas por dia. Então, assim, ó, tem mais gastos do que a gente arrecada. Uhum. Porque com relação ao benefício, que muita gente tem curiosidade, o idoso que vem para o asilo, nós podemos ficar só com 70% do benefício, de acordo com o estatuto. E o 30% tem que ficar para o idoso, tem que ficar com o familiar, para ele até administrar esse dinheiro, e daqui a pouco um idoso vai para um hospital, tem que pagar um cuidador, precisa de uma medicação que não tem na rede, esse filho ou essa pessoa responsável compra. Então, ó, a gente arrecada os 70% do benefício, e os nossos idosos, 99% eles recebem um salário mínimo, quando não tem os empréstimos também, né? Um salário mínimo. E assim, ó, não tem como pagar um cuidador, não tem como um idoso hoje viver com salário mínimo. Mas aqui só vem aqueles casos assim, mais assim, vulneráveis. E a demanda aqui em Criciúma é grande, sabe? No início, quando eu vim para cá, eu estou aqui há mais de 10 anos, nós atendíamos toda a região aqui, Uruçanga, Nova Veneza, Orleans e Sara, e hoje a gente não consegue atender nem a demanda de Criciúma. Para se ter uma ideia, Criciúma tem mais de 32 mil idosos, então assim, ó, a demanda aqui é todos os dias as famílias estão ligando, estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda para a gente acolher. Então, todo esse movimento, todo esse trabalho tem um custo altíssimo. E nós tivemos ali uma pandemia e as doações caíram bastante, doações assim como fralda. Fralda é um item, a fralda G e XG, que são as fraldas maiores, nós utilizamos assim 150 por dia. Então temos algumas pessoas que colaboram, mas assim falta, tá? E a fralda é um item muito caro. Então fralda, a gente faz campanha o ano inteiro, fralda G e GG. Um outro item, o leite. O leite, tu faz uma campanha, vem as doações, e muitas vezes vem bastante nos primeiros dias, e depois chega numa época que tem que estar vencendo. Então, o leite é uma coisa que a gente sempre precisa. Papel higiênico. Nossa, 70 idosos, a gente não dá conta de comprar, e também é um item que se consome bastante. Bolacha doce e salgada. Bolacha. A bolacha doce, a bolacha salgada, uma margarina, um doce. Então, assim, ó, o adoçante, então, porque nós temos muitos que são diabéticos, então, nós temos um consumo alto desses itens. A gente consegue comprar, por exemplo, a carne, consegue comprar verdura, consegue comprar uma fruta, mas são muitos itens por causa da dieta deles. Então, assim, a gente está pedindo fralda, assim, ó, fralda a gente tem, por exemplo, por uma semana, e fraldas é trocada 3 vezes por dia. Então, tem um consumo altíssimo. Nós temos quase 40 cadeirantes que usam fraldas. Então, a gente está pedindo para a comunidade. Eu sempre falo em algumas ocasiões, assim, que Curitiba e a região é muito solidária. O asilo hoje existe, nós conseguimos dar esse atendimento, manter esse padrão do atendimento, graças à solidariedade da comunidade de Curitiba e daqui da região. Tá? É esse pedido que a gente está fazendo.
Sim, Maria, a assistente social, a Maria Scott, ela representa o Asilo São Vicente de Paulo. A gente está falando hoje sobre essa necessidade, né? 50 pessoas trabalham lá, ajudam, né? Nesse trabalho realizado pelo Asilo São Vicente de Paulo, em Criciúma. E até por curiosidade, um idoso, a estadia dele, por quanto tempo, geralmente? Tem algum levantamento que vocês fazem?
Olha, a maioria dos idosos que vem para cá, porque eu faço todo um estudo social antes do idoso vir para uma instituição. Primeiro ponto, o idoso tem que querer vir, assim, né? Eu não vou lá numa casa, vou visitar um idoso e pergunto para ele se ele gostaria de vir morar numa instituição, né? Numa residência para idosos, provisoriamente. Ele pode vir, eu disse provisoriamente, ficar um mês, se ele não se adaptar, ele volta para casa. Se o idoso falar assim que não quer vir, aí a família tem que encontrar uma outra solução, ou o município. Porque a gente não pode acolher uma pessoa contra a vontade, a não ser que seja aquele idoso que esteja com Alzheimer, né? Que ele já é interditado, então a família, o cuidador já está ficando doente, aí a gente acolhe e eles acabam se adaptando, porque se ele está em casa, muitas vezes, que já não conhece nem a família, ele vem para uma instituição que para eles não têm mais noção, né? Em função do Alzheimer, então ele se adapta. Mas o idoso tem que vir, e a maioria que vem para cá, eles acabam ficando. Bem poucos casos que voltam para a família, são bem mínimos mesmo. Porque a gente só acolhe mesmo aqueles assim, que têm necessidade, que assim, seria o último lugar para o idoso vir, se não tem nenhuma alternativa para ficar com algum familiar ou com um parente. Porque muitos que vêm também são idosos que moram sozinhos. Enquanto eles moram sozinhos, eles têm uma autonomia de tomar banho, de tomar medicação. Hoje mesmo eu fui visitar um idoso de 93 anos, que ele está morando sozinho, então ele já não consegue mais tomar a medicação correta. Então, ele quer vir, porque ele quer ser cuidado, e então a gente vai estar acolhendo. Então, tem todo um estudo primeiro para conversar com ele. É todo um processo e demora, sabe?
Entendi.
E assim, ó, a gente sempre fala que é uma residência. Não é um internato, tem uma imagem assim ali fora também, ah, o asilo vai lá para ficar. Não, não é assim. O familiar que às vezes trabalha, ou que esse caso desse senhor, que o filho está trabalhando lá na Alemanha, em dezembro ele volta para o Brasil, de repente em dezembro o filho vem e ele vai morar com o filho. Ah. Então, são situações, cada caso é um caso diferente.
Ah, tem essas opções também de ficar um tempo, voltar com a família?
Sim, fica, depois volta, quando a família consegue resolver a situação, ou está trabalhando, ou consegue pagar um cuidador, porque a gente sabe que com salário mínimo não dá para pagar um cuidador, né? E também a gente tem poucos casos que tem bastante filhos, é mais idosos que são sozinhos, que são solteiros, que são viúvos, que os filhos, os irmãos já são até idosos. Então, a gente analisa, faz um estudo social de cada idoso antes de vir para a instituição, que esse é um papel, né, do assistente social.
Importante, importante esse trabalho realizado pelo Asilo São Vicente de Paulo. E nesses itens que você nos falava, em fraldas, leite, papel higiênico, bolachas, né, as pessoas podem doar o quê? Vão diretamente aí no asilo, pode doar também em forma de valor, depois vocês adquirem. Qual é a melhor opção hoje?
Olha, o Asilo São Vicente de Paulo é localizado aqui no bairro Michel, no Alfonso Pena 368. A localização dele é bem conhecida, aqui próximo do Colégio Michel. A grande maioria conhece aqui o asilo. Eles podem vir entregar aqui diariamente ou telefonar para cá, né? O telefone do asilo é 3433-2272, que às vezes quando tem alguma doação grande ou que a família não pode trazer A gente pede para trazer, porque o nosso motorista também corre o dia inteiro. Mas se não puder trazer também, ele busca. E além dessas doações, a gente aceita roupa, inclusive até roupas usadas a gente aceita, porque nós temos um setor que faz reciclagem dessa roupa. As roupas novas, melhores, elas vão pro idoso, que às vezes tem famílias que não podem estar comprando a roupa, a gente doa essas roupas melhores, novas, para eles. E as outras roupas que não servem, que são doadas, eu realizo um brechó todo mês aqui para os colaboradores da instituição ou da comunidade, com preço assim, bem simbólico. E tudo isso ajuda, né, no custeio da nossa casa. Então, a gente reaproveita tudo aqui.
Uhum. E conta, tem alguma conta? Sim, tem alguma conta para depósito de valores ou vocês não acabam pegando em valor em dinheiro?
É, dificilmente a gente recebe em valores, mas a gente tem as nossas contas, sim. Eu não tenho aqui em mãos agora, que eu poderia até passar depois para ti. Deixa eu dar uma olhada aqui no setor financeiro.
Ou a própria pessoa entra em contato com vocês e se achar de preferência fazer essa doação por meio de valor também, vocês passariam aí a conta também, tem essa possibilidade,
sim,
né?
Sim, passaria as duas contas. Tem conta do asilo para mim passar para o moço aqui?
Só repetindo o número aqui, então é o 3433...
332272,
esse
tá?
É o telefone de contato direto com o asilo, né?
É, direto com o asilo, ele vem direto para a recepção ou vem direto para a minha sala. Uhum. E eu tenho aqui o número de duas contas, não sei se poderia estar passando
se
aqui
agora, puder passar,
né?
Por favor, ou enviar para a gente depois.
É, eu tenho aqui as duas contas aqui, nós temos o Pix, que é o modelo mais fácil hoje, é o Pix, tá?
O Pix é o mais cômodo, podemos dizer, né?
É, o mais cômodo é o Pix, que o Pix é o CNPJ do asilo, tá? Então,
sim.
O Pix do asilo é 83.666.214.0001 e o digital é 29.
É, infelizmente cortou ali, eu peço que você encaminhe para a gente depois essa numeração do
encaminho,
Pix, né?
Para
que a gente publique,
tá?
Também no nosso site, que as pessoas que perguntarem a gente
Ai,
pode
ótimo.
Passar. Então as pessoas vão poder
certo.
Entrar em contato conosco aqui também. Mas de antemão, repito o telefone do asilo, 3433-2272. E agradeço
certo.
A sua participação. Oi, agradeço a sua participação conosco aqui na nossa programação, assistente social do Asilo São Vicente de Paulo, Maria Scott, um grande abraço e esperamos que as doações elas cheguem para vocês para essa manutenção do asilo e desses 70 idosos que aí residem.
Muito obrigada também, tá? Obrigada a todos, a gente está aqui à disposição. Qualquer coisa é só ligar.